Está no ar o programa Gente Nossa, o melhor da cultura popular. Olá, começa a partir de agora mais uma edição do programa Gente Nossa, programa produzido e apresentado por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. E hoje é com muita satisfação que recebemos o nosso convidado, Edmar Miguel. Edmar Miguel de Assis nasceu em Cajazeiras, em 10 de agosto de 1955. Isso. Uma família humilde, de origem rural, radicado aí em Campina Grande há mais de 30 anos. É professor, poeta, cantor, compositor e maestro. Olha, é autodidata, começou desde cedo aí a se interessar pela música. Além disso, também se aventurou pelo circo, onde se apresentou como palhaço. É multi-instrumentista, sabe tocar vários instrumentos, como a sanfona, o trompete e o piano. Também compositor, criou letras para artistas como Capilé e Naldete Amorim, Amazã e Tom Oliveira. Não é isso, Ângela?
Isso mesmo, Jordani. E nosso convidado, ele iniciou sua carreira tocando em bandas como San Remo, Corrente de Som e Nove Paraibano, até que decidiu seguir carreira solo. Com mais de 40 anos de carreira, Edmar Miguel tem 7 vinis e 10 CDs lançados. É um dos responsáveis pela criação do conhecido Festival Forró Fest. E além de ser um dos criadores do Forró Fest, que é um dos principais festivais de forró do Nordeste, ele também criou, juntamente com Ronaldo Cunha Lima, em 1990, a Orquestra Sanfônica da Paraíba, que é uma orquestra formada apenas por sanfonas. No decorrer de sua carreira, teve 6 livros publicados, além de uma antologia, que é um conjunto de trabalhos reunidos.
Pois é, Ângela, além de todas essas conquistas, Edmar participou também da criação do maior São João do mundo e chegou a tocar na primeira edição da extinta Micarandi. Olha, também tendo morado em cidades como São Paulo e Brasília, Edmar afirma que nunca esqueceu o sertão onde nasceu e diz que foi através da música e do conhecimento que conseguiu subir na vida, Jordana.
Muito bem, esse é o nosso querido Edmar Miguel que está conosco hoje aqui nesta edição do Gente Nossa. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui a nossa conversa. Edmar, muito bem-vindo, meu amigo, a essa edição do Gente Nossa.
Epa, é um prazer estar aqui.
Você é de Cajazeiras e veio para Campina Grande, aí está aqui há mais de 30 anos. Como foi que aconteceu essa vinda para essa terra aqui, rapaz?
Olha, rapaz, é mais uma vez prazer estar aqui, né? Nesse projeto maravilhoso que acredito que vai dar... produzir frutos maravilhosos, frutos que já são, né, plantados, e acredito que esse tipo de programa, esse tipo de ideia vai fazer com que esse produto ele chegue lá fora com mais rapidez, com mais força, com mais qualidade, porque está sendo exposto por pessoas que realmente conhecem, têm capacidade, sabem o que é que está fazendo. Então, para mim é um prazer estar aqui, mas quanto a vir para Campina Grande, justamente foi um dos últimos lugares que eu conheci na minha trajetória, correndo Brasil afora, correndo mundo afora, à procura das artes e tudo mais. E quando ingressei em 1977 na Polícia Militar, depois de rodar o Brasil com circo, tocando e tudo mais, conheci a Paraíba mais a partir do seu litoral, que foi João Pessoa, e vim fazer uma visita a Campina Grande, conheci o Ipiranga, tomei água de buqueirão e não teve jeito, fiquei, já foi.
E ficou por aqui?
Fiquei até hoje.
Mas o que é que te conquistou assim aqui em Campina?
Campina é diferente. Só quem sabe, talvez as pessoas que aqui moram não conheçam muito dessa magia, mas pra gente que é de fora, eu posso dizer com modesta parte, vindo dos palcos de circo, andando nesse Brasil quase todo, morando na região sudeste e sul, habitando toda aquela região, mas em Campina Grande, desde lá, antes de conhecer Campina Grande, eu já ouvia falar em Campina Grande. Era o palco do Coronel Zé Lagoa, certo? O cara que na época mandava artistas para o Brasil inteiro. A música da Paraíba chegou lá e reciclou a música brasileira através do palco da Borborema, da Rádio Borborema, e tantos outros trabalhos. Depois veio aí tem outras emissoras em Campina Grande, como a Cariri, que foi muito forte nisso. E em tendo conhecimento já dos grandes nomes daqui, Genival Lacerda, Zito Borborema, Marinês, que eu não os conhecia, não os conhecia de convívio, só nos palcos lá pelo Sudeste tocando, e pude vir aqui conversar com todos, conversar no calçadão, e tem aquele, aí Campinas é diferente por isso. Aí quando cheguei aqui me fazer uma visita, optei por Campina Grande, por ela ser realmente grande. Campina é grande. E eu gosto de coisa grande e fiquei aqui.
Muito bem. Tô sabendo aí que você começou aí, né, a trabalhar com artes desde os 12 anos. Isso é verdade mesmo? E como é que foi esse processo?
Trabalhar com arte?
Sim.
Aos 12 anos eu já toquei a minha primeira festa de casamento como acordeonista. Só que antes disso, quando eu tive, assim, claramente que o meu caminho era esse, até porque eu sou neto de músico, filho de músico e pai de músico, né? A natureza me impôs essa regra, essa missão. Quando eu notei que queria isso, eu procurei logo a ciência, né, que explica a coisa, né? Eu nunca tive vontade de ser um profissional intuitivo. Eu fui procurar teoria musical, estudei com grandes professores na época e busquei cultura fora da nossa região, que não tinha ainda o suficiente. Fui me aperfeiçoar fora com grandes mestres e daí optei pela carreira de músico. Desde cedo, aos 12 anos, eu já estava na Orquestra Manaíra, que era uma grande orquestra de Cajazeira. Depois fui para Chaveron e toquei em bandas de rock, enfim. Foi isso que, desde cedo, eu optei pela profissão de músico, porque eu já sabia que esse era o caminho.
Edmar, sabemos que muitos artistas têm suas peculiaridades com relação à criação. Como é o seu processo de criação, o processo de criação das suas artes?
Olha, eu costumo, assim, eu componho os dois lados do ser humano, né? O trágico e o lúdico. Eu observo o ser humano em todas as suas performances, né? Eu costumo brincar como música, como o País da Putaria, que eu fiz, né? Numa fase crítica do nosso país. E o Vizinho Invejoso, como agora, que é uma coisa mais, né, recente. Então, tem Amor e Solidão, que a gente fala desse drama do cotidiano, dos casos, né, afetivos e tudo mais. Então é isso, eu observo, é observando. Eu acho que quem faz cultura tem que ter, além do estudo da ciência, um olhar no cotidiano. É com esse, afinal, eu faço o meu trabalho sendo um observador.
E falando, Edmar, em observação, você aí, como já falou, a gente estava conversando aqui, inclusive, você passou por outras cidades, bebeu aí em outras fontes, né? Inclusive São Paulo e Brasília. O que é que você traz aí dessa experiência, né, fora aqui da Paraíba?
O bom de tudo isso, assim, ao meu ver, em tudo na vida, é como diz o senador Monsanto. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir aquele cidadão, o senador pelo Piauí, na Rede Senado. Ele é uma figura que deixou até saudade pelos seus comentários, muito próprio, ele muito contundente. Ele diz que um mal sempre vem acompanhado de um bem e vice-versa, né? Então, eu sempre vejo dessa maneira. Tudo que eu fiz na vida, eu vi um lado bom e um lado meio temeroso. Nas artes também é assim, na música, na vida, no cotidiano da gente. Agora, sempre procurei me basar naquilo que tem mais fundamento, certo? Eu sempre deixei de lado a euforia momentânea. Eu nunca quis pegar o bonde do momento. Quando eu toquei a primeira Micaranda em Campina Grande, eu sabia que não ia dar certo. Toquei a primeira, toquei a segunda, toquei a terceira na Banda Alegria com Capilé e vi que não ia dar certo. E como não deu? Como também, infelizmente, a gente vê muitas coisas hoje não dando certo, tá certo? Então, eu tenho essa visão global de como as coisas funcionam. Eu me pauto por esses caminhos.
Edmar, a gente está sabendo, tem uma sanfona verde aí, que originou a música Sanfona Querida. Você poderia me contar essa história?
Isso. Quando eu cheguei em Campina Grande, havia um sanfoneiro aqui, uma performance maravilhosa, o Josinaldo Faustino, e ele tinha uma sanfona verde. Figura, um cara que me deu oportunidade também, a família ainda está aí, gente boa demais, e eu já tinha tocado com muita gente, mas ele notou em mim uma pessoa que podia contribuir com o trabalho dele, com a banda dele na época, e foi muito amigo, e eu, para homenageá-lo, fiz uma música para a sanfona dele, que ele queria muito bem, já não está mais no meio de nós, mas a origem da música Sanfona Verde foi uma homenagem à sanfona de Josinaldo Faustino.
Muito bem, né? Continuamos conversando aqui com o Edmar. Edmar, lembrando que nós estamos ao vivo, através da internet, nesse exato momento.
Oba.
Né? Quem está em casa aí nos acompanhando, pois é,
né?
Nossos internautas,
do
acompanhando.
Mundo inteiro.
Isso, acompanhando através do repórterjunino.com.br e também do gentenossa.com.br. Edmar.com. Esse nosso bate-papo aqui, muito legal, que está só começando.
Vamos embora.
A gente conversou aqui, eu tenho muitas perguntas. A gente tem muitas perguntas para fazer para você, mas eu queria começar, encerrar este primeiro bloco.
Isso.
Com a música Exaltando Cajazeiras. A gente ouve a música, daqui a pouco a gente volta e conversa sobre essa música. Já falando aí um pouquinho, né? Retornando aqui às suas origens, né? Que é Cajazeiras. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta aqui com o bate-papo. Você fica agora com a música Exaltando Cajazeiras, o nosso querido Edmar Miguel.
Aí, meus parentes e conterrâneos de Cajazeiras, eu mandando mais uma homenagem pra vocês, em especial pro meu amigo Zerinho. Aí, Zerinho, vamos curtir esse shotão com o povo, que o povo merece. Quero sentir de novo o cheiro dessa terra, rever os meus parentes e amigos meus. Quando a gente deixa a terra que a gente gosta, vai embora na certeza que um dia volta. Quero sentir de novo o cheiro dessa terra, rever os meus parentes e amigos meus. Quando a gente deixa a terra que a gente gosta, vai embora na certeza que um dia volta. Estou aqui de novo pra ver minha cidade, matar essa saudade que vem do coração. Viver na solidão de quem a gente gosta, não existe resposta, quem sente é o coração. Por isso eu gosto de você, eu gosto de você, te adoro, minha cidade, pode crer. Pra mim tu tens o brilho das estrelas, e a luz só brilho de Cajazeiras.
Por isso eu gosto de você, eu gosto de você, te adoro, minha cidade, pode crer.
Pra mim tu tens o brilho das estrelas, e a luz só brilho de Cajazeiras. Aí, dona Chiquinha, minha mãe, muito obrigado por a senhora ter gerado essa peça tão nobre. Obrigado. Quero sentir de novo o cheiro dessa terra, rever os meus parentes e amigos meus. Quando a gente deixa a terra que a gente gosta, vai embora na certeza que um dia volta. Quero sentir de novo o cheiro dessa terra, rever os meus parentes e amigos meus. Quando a gente deixa a terra que a gente gosta, vai embora na certeza que um dia volta. Estou aqui de novo pra ver minha cidade, matar essa saudade que vem do coração. Viver na solidão de quem a gente gosta, não existe resposta, quem sente é o coração. Por isso eu gosto de você, e adoro minha cidade, pode crer. Pra mim tu tens o brilho das estrelas, me agulho, sou filho de Cajazeiras.
Por isso eu gosto de você, eu gosto de você,
pra mim tu tens o brilho das estrelas, me agulho, sou filho de Cajazeiras. Quero sentir de novo o cheiro dessa terra, rever os meus parentes e amigos meus. Quando a gente deixa a terra que a gente gosta, vai embora na certeza que um dia volta. Estou aqui de novo pra ver minha cidade, matar essa saudade que vem do coração. Viver na solidão de quem a gente gosta,
não existe resposta. Quem sente é o coração, por isso eu gosto de você. Eu gosto de você, que adoro minha cidade, pode crer. Pra mim tu tens o brilho das estrelas, me agulho seu brilho de Cajazeiras.
Por isso eu gosto de você, eu gosto de você, que adoro minha cidade, pode crer.
Pra mim tu tens o brilho das estrelas, me agulho seu brilho de Cajazeiras. Por isso eu gosto de você, eu gosto de você, que adoro minha cidade, pode crer.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura. E o programa Gente Nossa continua, lembrando que estamos ao vivo através do repórterjunino.com.br e também do gentenossa.com. Ouvimos agora Edmar aqui a música Exaltando Cajazeiras. Eu fiz questão aqui de anotar alguns versinhos da música, né?
Isso.
Que diz o seguinte: quero quero sentir de novo o cheiro, não é?
Dessa terra.
E na sequência você fala: quando a gente deixa a terra que a gente gosta, vai embora na certeza que um dia volta.
Volta,
não é isso? Fala um pouquinho pra gente sobre essa música, rapaz.
Olha, eu acho que nós brasileiros, a gente... aqui no Nordeste, mais ainda, nós somos bairristas, né? Nós somos bairristas. Então, eu sou muito pela minha cidade. Hoje, eu brigo por Campina Grande, no bom sentido. Brigo no bom sentido, defendo Campina Grande acima de tudo, mas também adoro a minha cidade. E qualquer criança que nasce como a gente nasceu, eu digo a gente, eu e tantos outros, numa situação de um período em que eu nasci, no ano em que a gente nasceu, que as coisas eram totalmente diferentes de hoje, que sair, a vontade era de voltar. Né? Voltar e voltar com a vitória. A vitória é só de ter voltado, não é de trazer nada, de conseguir nada, nada, porque é uma guerra, né? É com aquela coisa, a gente para sobreviver mata um leão a cada dia. E principalmente naquela época, quando fui criança, quando fui adolescente, a coisa era, por um lado, mais fácil, por outro, mais difícil, porque a gente podia sair a pé daqui da Paraíba, poderia levar R$1 bilhão e esquecer esse dinheiro no caminho. Quem encontrasse, ia lhe entregar, com certeza. Nem tenha dúvida que um centavo seu não ia desaparecer. E era entregue logo, ao passo que se você hoje sair, o pessoal toma o que você tem. No entanto, as oportunidades eram poucas. Hoje são mais oportunidades, tudo relativo. Então, a minha vontade era voltar. Eu fui, fiz um bocado de coisa pelo mundo, voltei e achei bom. Por isso fiz a música.
Cajazeiras aí, que é conhecida como a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Isso é verdade mesmo, né?
Olha, eu, por incrível que pareça, sou menino que joguei na quadra do colégio diocesano Padre Rulim, o benfeitor, filho da mãe Aninha, né? E eu tenho certeza absoluta, porque nós temos ícones, é, no plural mesmo, da história brasileira, que foram beber na fonte lá. Cito o Padre Cícero Romão Batista e o outro também muito inteligente, Dom Arco Verde, duas figuras expressivas, né, da Igreja Católica, que tiveram as suas formações na cidade de Cajazeiras com o Padre Rulim. Então, não podemos duvidar de que realmente ela ensinou a Paraíba a ler, entre tantos outros, né?
Muito bem. Edmar, você aí que comanda, não é? Diariamente, um programa aí matutino, logo cedinho, né?
4 às 6 da matina, ao vivo, todos os dias.
Mas como você disse aí, a sua carreira militar ajuda um pouquinho, né? Acorda cedo.
É, esse lado é bom. Músculo militar, acorda cedo.
Como é que é essa experiência de comandar um programa de rádio tão cedo, né? Acordando praticamente. O próprio nome já diz, acorda, desperta Campina,
desperta,
né?
Desperta Campina, é.
Fala pra gente um pouquinho sobre essa experiência.
Olha, essa experiência, ela justamente veio nessa fase da minha vida. Pra mim foi um prêmio, né? Até porque eu recebi o convite com muito orgulho, mas sabendo das complicações que pode ter no negócio desse. Porque numa cidade como Campina Grande, uma mídia hoje que é universal, com alta velocidade, e eu estive desde a infância, que eu não tinha mais entrado em emissoras de rádio, como eu disse na nossa pré-conversa com os repórteres, eu, ao chegar em Campina Grande, eu tive a felicidade de ter amizade com grandes nomes da comunicação. Cito Marcilão Gonzaga, J. Barbosa, que já não está mais aqui, Maciel Gonzaga, Chico Alemão, enfim, tantos outros. Fui amigo de Leonel Medeiros e Wilson Moura, nem se fala, Hilton Mota. Então, eu vivi sempre no meio, observando esse pessoal, e encarei esse convite, assim, era meu desejo um dia poder, já tinha feito televisão por trás dos bastidores, né? Na parte do Forró Fest, com a TV Paraíba e tudo mais, mas para comandar um programa, não tinha passado por essa experiência ainda. Topei porque acho que a comunicação, já dizia Chaquinha, quem não se comunica se trubica. E eu acredito mais na comunicação do que nos homens. E por isso foi muito bom, experiência maravilhosa que estou vivendo e acredito que vai contribuir muito para melhorar a minha vida.
Sem falar aí que você não só toca, né, para quem está em casa, como também existem os convidados que vão lá participar com você, que gravam ao vivo. A gente passa lá de vez em quando, tá lá você no estúdio com o pessoal. Uma experiência boa, né?
Com certeza, é o que eu digo a você. Apesar de tantas adversidades que a gente enfrenta em qualquer sociedade, ninguém quer perder, né? E você sabe que no jogo do cotidiano, aquele que vê mais, que enxerga mais, sabe como é que está sendo feita a jogada. E eu acredito que a mídia nos leva a esse ponto de visão. Então, eu estou numa emissora que a gente conhece, a primeira emissora que chegou aqui na Frequência FM Campina Grande, mudando toda uma concepção de mídia, né, para uma coisa que era de uma maneira, hoje é de outra maneira. A Campina Grande FM tem toda uma responsabilidade nisso, formou grandes profissionais, e eu estou nesse aprendizado, tentando aprender, e já tenho aprendido alguma coisa, tanto é que estou lá, vai fazer um ano, dia 4 de julho.
Usando a mídia, né? Como ela deve, realmente deve ser usada, não
é? É para alegrar, para se comunicar, única e exclusivamente, né? Porque a mídia, a gente sabe que quando nós assumimos aqui um projeto muito antigo, quem conhece a história de Assis Chateaubriand sabe como ele se comportava na mídia. Eu acho que vocês que são alunos sabem mais do que eu e tantos outros comunicadores brasileiros. Certo que a mídia não é muito para aquilo não, sabe? É para outra coisa. E eu prefiro usar para essa outra coisa, que é alegrar, que é comunicar, que é fazer alegria. O rádio é para isso.
Pois é, e eu aproveito para divulgar a página do Gente Nossa. Você pode acessar pelo www.facebook.com/gentenossa. E aproveito também para mandar um abraço para as meninas que estão conectadas, estão conversando lá, né, sobre a nossa entrevista. Todo mundo no Tititi. Roberta Lucena, Maíra Luana, Basílio Neto, Samila Fialho.
Basílio Neto, Basílio.
Pois é, tá todo mundo conectado, todo mundo conversando lá pelo Twitter também. Pelo Twitter é @gentenossaUEPB, tá, gente?
Muito bem, Ângela. Olha, a gente volta aqui a conversar com o nosso querido Edmar. Vou fazer as contas aqui, me diga se tá certo.
Vamos embora.
7 vinis.
Isso.
E 10 CDs lançados.
Isso.
Tô certinho, né?
Isso. Tudo independente, né? Nunca fui atrelado a nenhuma gravadora, nunca quis isso. Sou um artista totalmente independente.
De todos esses trabalhos aqui, dá para eleger um mais importante ou expressivo da sua carreira?
Eu acho que não faria isso não. Até porque são fases diferentes, nada compete com nada, né? São pontos de vista, são tempos diferentes, são coisas diferentes. As emoções, a cada coisa que você faz, ela está diferente. Então, eu não faria isso porque seria injusto, né, com os momentos. Então, eu acredito que todo ele tem o seu motivo para existir e acredito que cada deles cumpriram e estão cumprindo muito bem, certo?
Edmar, você é um dos responsáveis pela criação do Forró Fest.
Esteve lá no começo.
Então, você pode contar um pouco sobre como foi criar esse festival de música?
O Forró Fest, primeiro houve um evento chamado Forraço, aqui na Avenida Canal, ali onde é aquela igreja ao lado do Hotel do Vale, naquelas imediações ali. Foi feita ali uma estrutura e foi feito um evento chamado de Forraço. Então, eu participei a convite de Bobota Produções, Bobota estava começando a carreira dele também, e eu fui dirigir, produzir esse trabalho na parte musical. Ensaiar o pessoal, colocar no palco, como se apresentaria a música nessa estrutura da TV aqui. Eu já tinha experiência de ter participado disso lá no Sudeste e tudo mais, de ter participado de vários eventos, e fui convidado para isso. Em seguida, esse evento não foi à frente com esse título. Fui obrigado a mudar de nome, porque o criador do Forraço tinha saído daqui de Campina Grande. Se não me engano, foi Nápoles, que era da TV Paraíba. E, em seguida, foi mudado o nome para Forró Fest. E eu já fui convidado para continuar colocando isso ao palco. Fiquei por muito tempo, chegando a produzir o primeiro CD da época do Forró Fest. A música que é a abertura, a música que é título do programa, também é de Antônio Barros, onde eu fiz uma leitura, escrevi e gravamos ela em instrumental. E vivi bons tempos, bons momentos. Tem nomes como Pipicho Neto, Marcelo Lancelotti, enfim, Liz Albuquerque, Tadeu Matias, o próprio Capilé. Tantos artistas se apresentaram, foram praticamente crias desses movimentos.
Certo. Estamos conversando com o nosso querido Edmar Miguel, contando aí um pouquinho pra gente da sua carreira artística, né? Estamos aí conhecendo um pouquinho, né, Edmar?
É, justamente. Porque é pra contar tudo pela, né? É,
se for contar tudo, meu amigo.
Os ouvintes vão ter que aguentar muita coisa.
E não olha, é o seguinte, agora. Sim, pode falar.
Telespectadores da telinha também, né?
Pois é.
Dos Face, né? Do Twitter, estão acompanhando tudo aí. Então.
Muito bem, olha, nosso papo vai continuar ainda, porque fica tá chegando mais música. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? O nome da música é Prazo de Validade, mas eu vou falar uma coisa pra você.
Fica à vontade.
O que é bom, meu amigo, tem prazo de validade, não.
Com é certeza, isso? Não tenho dúvida.
A gente vai ouvir então agora Prazo de Validade, aí com o nosso queridíssimo Edmar Miguel, daqui a pouco a gente volta.
Essa me deu muito trabalho.
Pois é, a gente conversa um pouquinho sobre ela. Esse é o Gente Nossa.
Aí, pessoal, Edmar Miguel 2007 pra vocês, fiscalizando o prazo de validade. Cuidado com o seu. Você tá com prazo de validade vencido. Você tá com prazo de validade vencido. É cabelo branco, é bunda riada, é rugas no rosto e peito caído. Você tá com prazo de validade vencido. Você tá com prazo de validade vencido. Você tá com prazo de validade vencido. É cabelos branco, é bunda riada, é rugas no rosto e peito caído. Você tá com prazo de validade vencido. Não adianta querer disfarçar, um bisturi pode até enganar, só que o tempo não vai esquecer de você. Tem cabelo com o tempo sai, peito caído não levanta mais, e colocar silicone não vai resolver. Você tá com prazo de validade vencido. Você tá com prazo de validade vencido. É cabelos branco, é bunda riada, é rugas no rosto e peito caído. Você tá com prazo de validade vencido. Em cima, tô de olho, viu? Edmar Miguel 2007. Você tá com prazo de validade vencido. Você tá com prazo de validade vencido. É cabelos branco, é bunda riada, é rugas no rosto e peito caído. Você tá com prazo de validade vencido. Você tá com prazo de validade vencido. Você tá com prazo de validade vencido. É cabelos branco, é bunda riada, é rugas no rosto e peito caído. Você tá com prazo de validade vencido. Não adianta querer disfarçar, o bisturi pode até enganar, só que o tempo não vai esquecer de você. Pinta cabelo com o tempo cai, peito caído não levanta mais, e colocar silicone não vai resolver. Você tá com prazo de validade vencido. Você tá com prazo de validade vencido. É cabelos branco, é bunda riada, é rugas no rosto e peito caído. Você tá com prazo de validade vencido.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura. Continuamos com o programa Gente Nossa, saudando primeiramente a vocês aí que estão acompanhando, né? a nosso papo aqui com o Edmar através da rede mundial de computadores, através do site www.reportajunino.com.br e também www.gentenossa.com. Obrigado aí por sua companhia. Voltando aqui para o Edmar. Edmar, prazo de validade, você comentou aqui que foi uma música complicada de fazer. Que história é essa?
Olha, foi uma fase, como você vê, ela tem um certo tempo, foi de 2007, né? E já tem um certo tempo. E nessa fase, nós observamos que foi a invasão dessa situação que eu falava com a professora Goretti antes, um pouquinho aqui em off ainda. Ela falava da chegada do novo pessoal, das propostas e tudo mais. E nesse período, inclusive a Bahia tomou uma atitude agora de proibir coisas que vinha denigrar a mulher e tudo mais. Mas na época não, as mulheres estavam sendo chamadas de cachorro. Quem é cachorro? Todo mundo levantava os braços, achava bom. Quem é que leva ponta? Todo mundo achava bom. Eu digo, então lá vou eu, que eu sei fazer coisa ruim também. Aí peguei pesado, esse me rendeu cabada de guarda-chuva, cabada de vassoura. Me rendeu assim, as mulheres não ficaram nada satisfeita com isso aí, né? Mas eu só quis dizer com isso que em Campina Grande a gente sabe fazer o que não presta também, quando quer agredir, sabe? Então eu imitei o pessoal de fora, que só faz o que não presta, eu digo, vou fazer o que não presta também. Aí passei a fazer essa brincadeira tecnológica, porque a gente sabe que nada se vence, né? Principalmente o ser humano não tem idade, não tem essa coisa. Mas eu trouxe pro lúdico de comparar com qualquer coisa do cotidiano, como eles fazem a comparação, dizendo que, na época, né? Dizia que a mulher era coisa de segunda, que não vale nada, que tudo mais. E a atitude foi essa, foi fazer uma coisa que despertasse a mulher para que eu quis chamar atenção para que ela não aceitasse isso. Eu fui mais contundente, certo? Diretamente. E prazo de validade quis dizer isso, quis chamar, foi um alerta. Não sei se valeu a pena ou se alguém entendeu dessa maneira, mas eu não quis denegrir de maneira nenhuma, foi só dar um toque para que isso não acontecesse.
Já que a gente está falando sobre conteúdo, né? Uhum. Das suas canções, das suas composições, como é que acontece esse processo, né? O que passa pela cabeça do Edmar na hora de compor?
Olha, o compositor é aquilo que eu disse, ele observa muito agora, os nossos momentos, as nossas emoções levam muito a gente criar as coisas, né? Eu é namoro acabado, é briga com namorada, coisa com olhando o cotidiano, é amigos que a gente se decepciona. Então, a gente, de tudo isso, para quem escreve, faz uma coisa, faz uma música, faz uma poesia, a gente faz dessa maneira, é assim que as coisas fluem.
Há pouco conversávamos, Edmar, sobre esses grandes artistas, né? Que nós temos, como o grande Luiz Gonzaga, o Jackson do Pandeiro. Qual é o que é que eles acrescentam na sua vida, na sua música hoje?
Tudo, na minha não. Na música
universal, muita gente, né?
Na música universal. Em se tratando desses dois aí, tem tantos outros, né? Nós temos, aqui é uma coisa, é tanta gente como o Sivuca, o maestro Sivuca, né? Nós temos o Capiba, nós temos o Jackson do Pandeiro, temos Zé do Norte de Cajazeiras, que é muito antigo, até completou 100 anos primeiro do que Gonzaga, de carreira profissional. Ninguém viu isso, né? Mas tem Zé do Norte de Cajazeiras, que chegou muito cedo lá na região sudeste, e tem tantos outros, Zito Borborema, Marinês. Então, esse povo tem uma contribuição, o Elino Julião, é coisa muito grande, sabe? Ainda não estamos desacostumados, isso é muito novo. Até o Brasil é novo, tem 500 e poucos anos, aonde o velho mundo, a gente já conta milhares de séculos, 2000 anos e tal, por aí. Então, aqui a coisa é muito nova ainda, esse povo é muito grande. E o que me deixa feliz é ter podido beber dessas fontes aí, de todos esses que eu falei, sem contar com as grandes estruturas da música universal, como o Beethoven, o Strauss, o Bach, o Paganini, enfim, trazendo mais para cá, tem tantos outros, como Louis Armstrong, né? Tem muitos artistas e da modernidade, o pessoal mais novo aí. Teve o Rick Wakeman, que foi um tecladista que me inspirou muito. Enfim, Led Zeppelin, tem o pessoal aí do reggae, né? Os Marlins, né? O Bob, o Zig, os brasileiros, Calbi, Chico, Caetano, Jobim, enfim, Carlos Gomes, toda essa coisa boa. O Roberto Carlos, que é um dos maiores artistas do mundo, e a gente chama de brega, né? E o povo nem sabe, né? Quer dizer, o bojo é muito grande. O Brasil está, a gente não sabe, devido à grandiosidade e à falta de conhecimento, mas o Brasil foi quem reciclou a música do mundo. A África teve, a música africana teve a sua participação nos anos 40, 30, 40, 50. Ela deu uma grande contribuição, porque a Cuba e essa região aqui do México, eles deram uma mexida na música latino-americana na época, mas ao chegar aos anos 60, que nós absorvemos esse movimento da Bossa Nova e da Jovem Guarda, aí não deu para ninguém. Brasil é top de linha. E Campina Grande tem responsabilidade com tudo isso, porque é através de um João Gonçalves, de um Antônio Barros, certo? Do Jackson do Pandeiro, que a coisa do Sivuca, que foi ensinar como se tocava uma sanfona nordestina lá no exterior. Tudo isso faz parte da nossa história e é tudo isso que faz com que a música do mundo se recicle em Campina Grande. Eu acredito nisso. Meus estudos têm focado nessa direção.
Muito bem. Ó, quem está em casa tá aí podendo acompanhar você aí com a sua sanfona. Tá perguntando, deve estar se perguntando, não vai tocar não, rapaz? Que é isso?
Vai na hora, achei. Já vi seu soldado com uma arma no...
Pois é, né? Pois
enfrentar
é.
Enfrentar a guerra e a batalha?
Vamos tocar então a música Amor e Solidão, música isso. Que foi gravada pelo nosso Bilil de Campina.
O véio mais carregado do mundo.
Exatamente. Dá pra fazer uma palhinha pra gente?
Com certeza.
Vamos embora.
Essa música eu fiz, na realidade, a história dessa música... Eu fiz essa música pra Dominguinhos, né? Há muito tempo atrás, 20 anos, e foi observada por alguns grupos aqui e tudo mais, tal, e não foi. E eu mandei por um colega nosso aqui para São Paulo, ele jogou a fita, era no tempo de fita, jogou a fita pela janela que o colega dele disse no caminho: não vou levar essa música para Dominguinho não, que vai dar certo, eu vou ver se ele grava a minha. Como em toda arte tem essas coisas, jogou fora, Dominguinhos depois lamentou muito por não ter gravado essa música, e foi Bilil de Campina quem gravou, para o meu orgulho e para o orgulho de todos nós, porque foi no começo do Véio Carregado, e essa música fez muito bem a carreira dele. Quando a solidão bate no peito de quem ama, o remédio é só chorar. Eita vida, mal vivida, quem eu amo nessa vida nunca pode me amar. Eita vida, mal vivida, quem eu amo nessa vida nunca pode me amar. O amor proibido que eu tanto quero bem, não troco por ninguém, prefiro ficar sofrendo assim. Quando o dia vai e a noite vem, olho para a cama e não vejo ninguém. Aí me lembro de você, me lembro de você, me lembro de você, o amor proibido que eu não posso ter. Me lembro de você, me lembro de você, o amor proibido que eu não posso ter.
Eita, nós, olha, música boa faz bem aos ouvidos, viu?
Oh, coisa boa.
Não é verdade, Ângela?
É verdade, sim. E olha, o Edmar, ele tocou em algumas bandas antes de ser cantor solo. E eu queria saber dele, assim, como foi separar destas bandas para seguir essa carreira? Como foi esse início de carreira solo?
Não, aí você veja, eu comecei em Cajazeiro aos 12 anos, já tocava com o pessoal, fazia uma carreira solo, mas quando eu deixei esse período, parei de estudar teoria no sertão, porque já tinha exaurido o que eu queria de conhecimento na época lá na região, e eu optei por ir buscar em outros centros. Eu já tinha tocado em bandas no sertão, pois Pinto do Acordeon foi tecladista do Jovem de Patos nos anos 60. Final dos anos 60, e eu fui tecladista do conjunto em Cajazeira, do Make Som, da mesma época. Eu já tocava órgão eletrônico na época, e depois toquei bateria, toquei baixo, guitarra, então eu já tocava. Então, quando eu fui pro Sudeste, eu fui me reciclar, pegar mais um pouco de conhecimento, daí voltei pro sertão, saí no circo, tocando, fazendo o Homem dos Sete Instrumentos, palhaço, entrando na dramaturgia, tudo isso eu, nessa idade, muito novinho. Quando cheguei aos 20 anos de idade, eu estava vendo o caldeirão, que vocês acham que não lembram disso, do regime militar. Estava acontecendo muitas coisas, a ebulição estava danada e tal, e eu vi que nós iríamos ter problemas. Eu deixei a arte, que não estava dando dinheiro para sobreviver, estava numa turbulência danada, e optei por procurar um emprego. E quando eu optei para procurar um emprego, eu optei dentro da minha área, que era música. Então, em Brasília, o Corpo de Bombeiro de Taguatinga ia abrir curso para soldado músico. E eu, nessa época, estava em Brasília e me disseram que na Paraíba iria abrir para sargento. E eu já entraria direto, porque a minha condição já dava para entrar direto como sargento. Então, optei aos 22 anos por voltar para Paraíba, ingressei em João Pessoa na Polícia Militar e aí vim para Campina Grande. Aqui passei a tocar em outras bandas que são essas que você cita aí, como San Remo, Os Novos Paraibanos, Fredson 2001 e tantos outros, São Livre. Então, nessa época que eu cheguei aqui, não cheguei tocando sanfona, foi justamente tocar teclado, né? Era roqueiro, era MPB e tudo. E quando eu vi, participei aqui do Ipiranga e tal, que eu vi que a coisa aqui era mais para sanfona, aí eu já deixei de lado e saí, digo, não, aqui é sanfona de novo e acabou. E, mas mesmo na Polícia Militar eu era trompetista, ao mesmo tempo trompetista e sanfoneiro. Mas passei em todas as bandas aqui em Campina Grande, tive um bom relacionamento com grandes nomes da música aqui de Campina Grande, e isso contribuiu para o melhoramento, até que eu, através do vereador João Dantas, que é a figura que assim, é o responsável pelo novo movimento da música de Campina Grande, não tem uma outra pessoa. É injustiça não fazer isso com ele, até porque eu fui a pessoa que, quando ele foi produzir o primeiro trabalho da arte Campina Grande musical, que foi um outro tempo, tem Jackson do Pandeiro, tem Genival Lacerda, tem Marinês, tem esse povo, é de uma outra época. Mas a nova geração de artistas de Campina Grande, a pessoa que ralou muito por isso e contribuiu muito foi João Dantas. Então ele me convidou, como músico que era já na Polícia Militar do 2º Batalhão, para fazer essas produções em Recife, que na época não tínhamos nada, tudo era diferente, né? Era um gravador de rolo, era cortando fita, para vocês que vivem nisso já sabem que era diferente. E eu participei de tudo isso na antiga Rosenblit, indo gravar os artistas daqui, como Giovanni Júnior, como Capilé, Inaldete, enfim, todos esses que apareceram. Então, João Dantas foi que me abriu esse horizonte para que eu pudesse dar início a uma carreira aqui na região, que fora eu já tinha, mas tivesse retomado ela aqui como uma carreira solo independente.
Vamos de música? Dá para fazer mais uma palhinha? Com agora certeza. Vou deixar você escolher.
Tem muita coisa. A minha carreira é lotada de coisa, mas tem uma também que é muito antiga. Foi gravada por muita gente também, que é bem bonitinha. Isso foi... Pergunta-se como é que a gente faz música, como você perguntou, o que leva o artista a compor uma música, o compositor. Essa foi dor mesmo, de coração, foi coisa que mexe dentro. Aí eu fiz. Bate uma saudade no meu peito quando me lembro do jeito que você amava. Nosso amor era tão lindo, eu já tava acostumado. Mas que destino traiçoeiro, hoje estou no desespero. Você sumiu. Fico procurando em todo canto, perguntando a todo mundo, mas ninguém te viu. Fico procurando em todo canto, perguntando a todo mundo, mas ninguém te viu. Volta pro teu aconchego, chega que eu quero te amar. Tá sobrando um travesseiro, sem o teu carinho eu não posso ficar. Volta pro teu aconchego, chega que eu quero te amar. Tá sobrando um travesseiro, sem o teu carinho eu não posso ficar.
Eita, nós! Esse é o Edmar Miguel, muito bem. Olha, tem uma música aqui que é a tal da Coração Apaixonado. Dá pra fazer só um pedacinho?
Dá.
Só um pedacinho, vai lá.
Essa é assim. Quem sabe o que é a dor de um coração apaixonado? É a pessoa que já sofreu por amor. A gente fica... Aí o resto eu não lembro não, que é muito antiga essa música. Eu só lembro desse comecinho.
Mas coisa... a gente vai mais lembrar de 12 agora. Anos, tá vamos certo? Voltar no tempo.
Então vamos embora. Volta o tempo.
Você que continua aí, claro, acompanhando a gente através do repórterjunino.com.br e também do jeitonossa.com. Continua, claro, que a gente... terminando os... Agora, o terceiro bloco, temos o último
lembrando
ainda.
Lembrando a você que o artista esquece das letras dele também, é muita
pois
coisa.
É,
eu tenho
amigo.
Quase 280 músicas aí, não é toda hora que elas vêm.
Mas não tem problema, a gente resolve tudo aqui.
A tecnologia
aqui.
Resolve.
A tecnologia.
Simbora.
Vamos voltar no tempo então agora para ouvir a música Coração Apaixonado. E a gente volta já já.
Quem sabe o que é a dor de um coração apaixonado? É a pessoa que já sofreu por amor. A gente fica esquisito e diferente, parece que a gente sente que o mundo se acabou.
Só quem conhece a dor de um coração apaixonado é a pessoa que já sofreu por amor. A gente fica esquisito e diferente. Parece que a gente sente que o mundo se acabou. Quer comer, não come, quer dormir, não dorme, quer sorrir, não pode, é um eterno mau humor. Fica na janela debruçado e murmurando, bem na sua frente um casal se namorando. Você vira o rosto, fica irritado, mas encabulado e só aumenta a sua dor. Só quem conhece a dor de um coração apaixonado é a pessoa que já sofreu por amor.
Só quem conhece a dor do coração apaixonado é a pessoa que já sofreu por amor.
Quem sabe o que é a dor de um coração apaixonado é a pessoa que já sofreu por amor. A gente fica esquisito e diferente, parece que a gente sente que o mundo se acabou.
Só quem conhece a dor do coração apaixonado é a pessoa que já sofreu por amor.
A gente fica esquisito e diferente, parece que a gente sente que o mundo se acabou. Quer comer, não come, quer dormir, não dorme, quer sorrir, não pode, é um eterno mau humor. Fica na janela debruçado e murmurando, bem na sua frente um casal se namorando. Você vira o rosto, fica irritado, mas encabulado e só aumenta a sua dor. Só quem conhece a dor de um coração apaixonado é a pessoa que já sofreu por amor.
Só quem conhece a dor de um coração apaixonado é a pessoa que já sofreu por amor.
Só quem conhece a dor de um coração apaixonado é a pessoa que já sofreu por amor. A gente fica esquisito e diferente, parece que a gente sente que o mundo se acabou.
Só quem conhece a dor do coração apaixonado é a pessoa que já sofreu por amor.
A gente fica esquisito e diferente, parece que a gente sente que o mundo se acabou. Quer comer, não come, quer dormir, não dorme, quer sorrir, não pode, é um eterno mau humor. Fica na janela debruçado e murmurando, bem na sua frente um casal se namorando. Você vira o rosto, fica irritado, mas encabulado e só aumenta a sua dor. Só quem conhece a dor de um coração apaixonado é a pessoa que já sofreu por amor.
Só quem conhece a dor de um coração apaixonado é a pessoa que já sofreu por amor.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
E o programa Gente Nossa continua hoje com o queridíssimo Edmar Miguel, que está aqui compartilhando com a gente um pouquinho dessa experiência, né? Enquanto artista, né, com a música. Mais uma vez aí, agradecendo a você que está com a gente através do www.reportajunino.com.br e também gentenossa.com, inclusive, né? Mandar um grande abraço para os nossos amigos de Cajazeiras que estão aí acompanhando.
Os cajazeiranos, pois como é. Eu chamo. Cajazeirenses não, cajazeiranos.
Pois é, a galera que está acompanhando a gente aí através da internet. Muito legal isso, né? As, o que as novas tecnologias não fazem pela
coração,
gente, né?
Cheiros e beijos para todo mundo.
Muito bem, Edmar. Oi. Você é professor na Casa do Poeta, ensina técnicas aí para produção de cordéis, material literário e outras coisas do gênero, né? Quanto tempo você faz esse trabalho?
Olha, esse trabalho, desde quando eu assim, cheguei na Paraíba, eu me voltei para melhorar a mão de obra profissional na área musical, porque o nosso profissional na área de música, ele era intuitivo. As escolas de música não existia a faculdade de música na Paraíba ainda, quando cheguei aqui. Então, tudo isso fez com que eu logo cedo caísse na defesa de melhorar essa categoria que ainda sofre muito hoje. A categoria do músico não tem representatividade, não tem sindicato, não tem nada. E não existe, né? Nós somos uma categoria que não existe. Existe reciclador, carroceiro, existe mototaxista, tudo. Agora, músico é pro forma, não existe. Então, foi com esse intuito que logo cedo eu cheguei aqui ensinando, decidi abrir as portas do 2º Batalhão, aqui no São José, bem pertinho da gente, e a partir de lá foi que começou a ensinar o pessoal aqui, o pessoal, professor Sérgio Galo, que é contrabassista da Orquestra Sinfônica da Paraíba, foi um dos meus primeiros alunos na época e hoje é doutor em música, e tem tantos outros que são contemporâneos, como o professor Vladimir, da Universidade Federal, o professor Jorge Ribas, todos nós somos do mesmo barco aqui em Campina Grande.
Você falou em orquestra, sinfônica, vamos falar de orquestra sanfônica, que é uma das grandes novidades, que faz algum tempo que já existe, mas é uma coisa
que existiu, assim, né? Faz um tempo que existiu.
Mas você aí, então, ajudou a criar a Orquestra Sanfônica da Paraíba em 1990, junto aí com o Ronaldo Cunha Lima.
Isso, verdade.
Como é que foi
ideia
esse
dele.
Processo? Foi ideia dele?
Ideia dele, minha não. A ideia de Ronaldo Cunha Lima, ele, não só aqui em Campina Grande, ele buscou resposta para esse projeto dele fora de Campina, com outros profissionais da área da sanfona, e alguns consultados por ele disse: não, você tem uma pessoa que pode fazer em Campina Grande, que tratava-se da minha pessoa. E ele mandou me procurar no 2º Batalhão, e eu fui conversar com ele. Ele expôs a ideia, mais ou menos, e se era possível, me perguntou se era possível, se eu toparia, e eu de pronto disse que sim. E tive todo o apoio durante eu tive para mostrar que era possível. E foi o maior, acredito eu, que se contabilizarmos o bem e os frutos que estão hoje aí no mercado fonográfico brasileiro, a Orquestra Sanfônica deve ter sido o primeiro projeto grande de inclusão social desse país. Desconhecido e não analisado por todos, mas uma orquestra que passou mais de 800 pessoas de todas as regiões aqui da Paraíba e do Nordeste, vinham pessoas de longe estudar aqui, se reciclar na música nordestina, percussionistas, e os garotos, a garotada que entraram lá com 9 anos, 10 anos, hoje são profissionais do mundo da música, estão com suas bandas, até maestro tem em Arapiraca, o maestro da Sanfônica de Arapiraca, foi menino formado com a gente.
Falta incentivo.
Rapaz, olha, as grandes cabeças de Campina Grande sempre trabalharam contra a Orquestra Sanfônica, a partir da Prefeitura Municipal e os grandes empresários. Todos eles trabalharam contra, tanto que conseguiram derrubar. A mídia não deu apoio nenhum, a mídia sempre foi contra também, porque nós temos um faturamento, a gente tem que entender que a mídia vive de faturamento, e ela vive de um faturamento baiano e cearense, não vive de um faturamento campino. Nós em Campina não temos dinheiro para investir na mídia, até porque a gente se preocupa com arte e não com falcatruas, né? E esse pessoal preocupado com ter muita verba, muito dinheiro, preferiu sufocar o projeto Orquestra Sanfônica em detrimento de bons rendimentos para suas campanhas. Então, por isso que acabou, depois de 19 anos.
Mas vamos falar um pouquinho do futuro, que você já adiantou aqui com a gente, sobre os planos futuros. Então, adianta um pouquinho, fala um pouco mais para a gente sobre esses planos de trabalho.
Olha, na realidade, tem empresas querendo voltar ao projeto Orquestra Sanfônica, empresa privada de grande peso, e existem conversações nesse sentido. No tocante à minha pessoa, eu quero justamente, eu até nem gravei esse ano, porque eu estou em pauta com um projeto que eu quero voltar aos palcos, mas aos palcos dos teatros e centros de convenções, fazendo um trabalho de abordagem e amostragem da música nordestina. Porque eu devo dizer que ainda é vergonhoso, eu tenho trabalhos expostos em vários países do mundo, tenho combatido muito a palavra forró, é deprimente, não deveríamos aceitar isso por hipótese nenhuma. Acho muita pequenez, muita falta de intelectualidade e de conhecimento numa pessoa que opta por absorver essa terminologia, porque ela não tem nada a ver com a nossa música, ela diminui a cultura musical nordestina, porque a nossa música é formada por um bojo de xote, baião e arrasta-pé. São três coisas diferentes. E isso a indústria fonográfica internacional, quando viu que Jackson era grande, que Gonzaga era grande, que Marinês era grande, procurou denigrir, chamando isso de forrozinho, no diminutivo. Eu pago muito caro por não concordar com isso, certo? E não vou concordar nunca, e esse trabalho meu tem por finalidade, eu não vou mudar a cabeça de ninguém, mas vou tentar explicar cientificamente, porque essa palavra, ela é horrível, ela não devia ser aceita, e que um dia ela se estipará do nosso meio, porque ela foi imposta para denigrir a grandiosidade da música nordestina.
Certo. Edmar, nosso tempo aqui passa rapidinho. Mas antes da gente...
coisa ruim, não é coisa boa não, né?
Mas antes da gente se despedir de quem está aí acompanhando a gente, né? Através do Gente Nossa, dá para tocar mais uma para gente?
Com certeza, não tenha dúvida. Vou tocar mais uma.
Qual que vai ser?
A gente pode agradecer primeiro ou como é que é?
Vamos pela tocar tudo, depois
a gente fala, né? Então pronto. Eu vou tocar uma releitura que eu fiz do grande mestre, de um injustiçado pela Rede Globo, o cara que um dos maiores artistas da música brasileira, que realmente também reciclou a música brasileira, vindo, passou muito tempo nos Estados Unidos, e é o responsável pela criação da Soul Music, que foi o Tim Maia, um forrozeiro de ótima qualidade, vou chamar de forrozeiro, para não ficar distante, né, do que o povo conhece atualmente. Não vou deixar de chamar dessa maneira, mas Tim Maia foi encantou-se com a música nordestina e fez coisas maravilhosas, certo? Não precisa de dinheiro pra ouvir meu canto, eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar. Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto, eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar. Em qualquer rua de qualquer cidade, em qualquer praça de qualquer país, levo o meu canto puro e verdadeiro, eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz. Em qualquer rua de qualquer cidade, em qualquer praça de qualquer país, levo o meu canto puro e verdadeiro, eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz. Saruê, saruá, não precisa de dinheiro pra me ouvir cantar. Saruê, saruá, eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar. Saruê, saruá, não precisa de dinheiro pra me ouvir cantar. Saruê, saruá, eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar. Sem precisar nem de dinheiro, né?
Verdade. Edmar, ó, chegando aqui já ao final do Gente Nossa, mas eu te pergunto, rapaz, como é que você avalia aí a sua carreira esse tempo todo, né? Até hoje, é um artista já realizado ou
eu
não?
Eu sou demais, até eu não posso reclamar de nada nessa vida. Papai do Céu existe e é bom. Não é como o povo pensa, esse Papai do Céu que quer dinheiro, que pede dinheiro, que precisa das coisas. O meu Papai do Céu não é esse que dá felicidade interior. E profissionalmente, só por tocar uma sanfona, eu já agradeceria demais. Mas ele me deu muito mais do que isso. Me deu bom senso para saber que o mundo é assim. E como é assim, eu encaro dessa maneira. Não tenho nada a reclamar, não. Sou feliz. Sou um músico realizado, porque eu não busquei dinheiro com música. Eu busquei prazer. Os que buscam dinheiro sofrem no final. Eu busco prazer. Então,
para encerrar, eu gostaria que você dissesse para a gente o que é que você considera fundamental para ser um artista.
Por favor, dê uma aula para a gente.
Olha, a primeira coisa é o mais difícil de se encontrar em todas as pessoas, porque a corrupção é grande. Honestidade. Só precisa disso. Se você for honesto em qualquer coisa que você faça, você vai ter sucesso, vai obter sucesso com toda sinceridade. Mas eu só vejo isso aí, honestidade. Porque a honestidade, ela envolve o quê? É você fazer uma autocrítica de você mesmo, saber, será que eu sei fazer isso mesmo ou eu estou enrolando? Será que eu conheço profundamente isso ou vou enrolar? Então, a maioria, 90%, em todas as profissões, a gente sabe que enrolam, né? Então, bom mesmo é ser honesto.
E é isso, gente. Infelizmente, o Gente Nossa está ficando por aqui. Edmar, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade em ter vindo aqui conversar com a gente, viu?
Eu é que agradeço demais a essa instituição. Vejo com bons olhos, é um projeto maravilhoso. Isso engrandece qualquer região. E nós que estamos nessa fase, o Brasil, e principalmente a Paraíba, os estados pequenos, é muito melhor você comandar hoje uma empresa pequena do que uma grande. Então, como o estado é pequeno e vocês com essa força toda, essa juventude aí, as tecnologias de ponta chegando, eu tenho certeza que nós daremos um salto de qualidade em breve, principalmente na área da comunicação com esse trabalho de vocês. Parabéns a todos vocês, muito obrigado.
Aproveita e deixa uma mensagem para todos esses jovens, né, que estão nos ouvindo agora e também para o pessoal lá de Cajazeiras, rapaz, que está aí acompanhando a gente através da internet.
O que eu diria a todos os que estão ligados, tanto via rádio como via net, e a todas as pessoas que possam ter acesso a esse material, é que pudesse ver com bons olhos que um povo sem história, o povo quando não conhece a sua história, ele não existe. E nós ainda não conhecemos a nossa história. Então, que pudesse focar, buscar, conhecer mais um pouco, se dedicar à nossa história artística e cultural da Paraíba. E é um passo gigantesco para a gente evoluir de verdade. Porque você só consumiu o que vem de fora, no dia que o de fora acabar, você morre. Então, é melhor ter o seu. Então, a nossa história está aí por ser contada. Vocês estão dando um passo maravilhoso para contar isso, né? Então, que todo mundo possa se engajar, como vocês, e valorizar a nossa casa, limpar a nossa sala, lavar a nossa roupa suja também nos nossos tanques, no nosso quintal, e levar o nosso lado bom que nós temos muito para o mundo, para as pessoas.
Muito bem, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Edmar. E é isso, gente. Essa é a edição do programa Gente Nossa. programa produzido e apresentado por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, vai ficando por aqui. Estiveram conosco hoje, na locução, eu, Jordane, Matias, também Ângela Defensor e o Jorge Silva.
Pois é, e a produção é de Bismarck Viana, editor-chefe Manassés Moraes, edição geral Everton de Souza e edição de texto de Lourival Salviano.
Nas reportagens, Ana Cláudia e Chiara Duarte. Na técnica, Paulo Guilherme. Na transmissão ao vivo, Gustavo Silva, Hipólito Lucena e Renato Henris. Na orientação e supervisão, professora Gorete Sampaio.
Muito bem. Grande abraço a todos vocês aí que puderam nos acompanhar. Vamos encerrar. Eu vou pedir. Hoje eu tô pedindo, né? Tem uma música sua chamada... A professora Gorete tá ali gritando pra gente, né? Saudade, é isso, professora?
É, saudade. Essa música, ela é uma marca da minha história também. Eu sabia que ia chegar com ela.
Ei, que a gente encerra assim, gente nossa. Grande Edmar Miguel.
Isso é bom, né? No meio de junho. Nada nessa vida é para sempre, tudo tem começo, meio e fim. Mesmo com o namoro acabado, mas eu sei que você sente saudade de mim. Mesmo com o namoro acabado, mas eu sei que você sente saudade de mim. Eu sei que você sente saudade de mim. Sente saudade de mim. Mesmo com o namoro acabado, mas eu sei que você sente saudade de mim. Sente saudade de mim, sente saudade de mim. Mesmo com o namoro acabado, mas eu sei que você sente saudade de mim. O jeito ardente de você beijar era só pra provocar o meu ciúme. Quando a pessoa é carinhosa, mesmo a gente não querendo, bota a gente no costume. Quando a pessoa é carinhosa, mesmo a gente não querendo, bota a gente no costume. Eu sei que você sente saudade de mim, sente saudade de mim. Mesmo com o namoro acabado, mas eu sei que você sente saudade de mim. Eu sei que você sente saudade de mim, sente saudade de mim. Mesmo com o namoro acabado, mas eu sei que você sente saudade de mim.
Você acabou de ouvir o programa Gente Nossa, a essência da cultura popular.